DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da emissão desta segunda-feira, 24 de junho de 2024. Em Moçambique, o Conselho Constitucional aprovou 4 candidaturas às eleições presidenciais. Na Guiné-Bissau, discursos no contexto da crise política sobem de tom, mas analista relativiza.
Podemos admitir que o colapso político que se vive hoje, se não for bem atendido, pode descambar. Agora, afirmar diretamente que isto pode nos levar a uma guerra civil levanta muitas dúvidas.
Bandeiras da UNITA em jogos de futebol em Angola? Sim, jornalistas desportivos sublinham as regras da FIFA.
O desporto, de facto, não pode elevar as bandeiras de partidos políticos nenhum, não é só em Angola, em qualquer outra parte do mundo.
Na Guiné-Bissau, a situação política está a ganhar outros contornos, com os principais líderes políticos a voltarem-se cada vez mais contra o presidente da República. O ex-primeiro-ministro e presidente do partido APU-PDGB, Nuno Gomes Nabian, lançou neste fim de semana duras críticas ao chefe de Estado, afirmando que as ações de Sissoko podem levar o país a uma guerra civil. Em declarações à DW, o analista político Diamantino Lopes diz que o colapso político que se vive atualmente no país levantam estas preocupações.
Analisando as variáveis, podemos admitir que o colapso político que se vive hoje, se não for bem atendido, pode descambar. Agora, afirmar diretamente que isto pode nos levar a uma guerra civil, levanta muitas dúvidas. Mas analisando profundamente as variáveis, os problemas políticos que se vive no país, os conflitos latentes que se observam neste preciso momento entre atores políticos, os eventos que se verificam ao longo do tempo, levantam essa preocupação.
Como é que podemos interpretar as últimas declarações de Nabian?
Pois são jogos políticos. O Nuno Nabian esteve ausente durante uns períodos de tempo, ao ficar, a comunidade política esperava alguma reação dela. Então entrou dessa forma para aquecer ainda mais o ambiente e tirar o proveito do contexto político nesse momento. Portanto, os atores políticos estão a lutar para se afirmar politicamente.
O Nuno Nabian foi retirado à segurança após as declarações de críticas contra o presidente da República. Podemos dizer que a tensão política agravou-se na Guiné-Bissau?
Depois das declarações de Brahma Camará sobre a situação política no país, que considera de autoritarismo parte do presidente da República, ele também foi retirado, segurança. Também o Domingos Simões Pereira foi retirado o segurança. Portanto, é um caso recorrente. Há sempre uma linearidade de posicionamento político com uma resposta por parte de quem governa ou de quem dirige o país. Isso, em parte, mostra o quê? Mostra o poder e, ao mesmo tempo, revela a fragilidade. A fragilidade de quem exatamente autorizar essa tomada de decisão. Ainda não nos é claro de quem é o mandante. Podemos supor que é o governo. Aponta-se imediatamente ao ministro do interior.
Com esta ruptura entre o presidente da República e os seus principais aliados, podemos dizer de que o presidente está fragilizado ou tem poderes reforçados?
Quando se perde os aliados de uma longa caminhada, não se pode pensar em um poder reforçado. Claro que sim, pode-se renovar as alianças. Mas perder a aliança de longa data sempre tem o seu efeitos negativos. Mas também pode servir de uma oportunidade para relançar-se politicamente e criar uma nova aliança, uma nova parceria política para contornar essa situação.
Ouviram uma entrevista com o analista político guinense Diamantino Lopes, conduzida por Jariado Balde. E este é o nosso tema do dia. Lançamos a pergunta no Facebook, como tem sido habitual, e passo a ler. Existe mesmo o risco de uma guerra civil na Guiné-Bissau, como afirma o ex-primeiro-ministro Nuno Nabian? Temos várias respostas, um bom debate na nossa página do Facebook. Uri Balder responde: qualquer que seja a violação da Constituição ou de um Estado de direito democrático, como é o caso da Guiné-Bissau, sempre pode existir risco, sim, porque a revolução começa assim. Ibrahima Kanté não tem dúvidas, claro que sim, porque quando um único alguém quer concentrar todos os poderes nas suas mãos, isso é evidente que é possível entrarmos numa situação indesejável. Voltaremos às reações dos nossos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E a esmagadora maioria dos partidos políticos com assento parlamentar na Guiné-Bissau pediu a intervenção da União Interparlamentar para ajudar a resolver a situação política no país, divulgou hoje o gabinete do Presidente do Parlamento. Foi Domingos Simões Pereira quem entregou a carta hoje em Genebra, na Suíça, ao responsável pela organização internacional que se dedica a resolver conflitos internacionais. O Conselho Constitucional de Moçambique aprovou hoje 4 candidaturas para o cargo de Presidente da República nas eleições de 9 de outubro, de um total de 11 submetidas. São eles Daniel Francisco Chapo, da Frelimo, Lutero Simango, do MDM, Ossuf Momad, da Renamo e Venâncio Mondlane, do CAD. Os outros 7 foram rejeitados por não reunirem os requisitos, como, por exemplo, não ter o mínimo de 10 mil assinaturas ou porque não apresentavam fichas sem nenhuma assinatura. Um dos excluídos, Mário Albino, líder do partido Amuzi, não aceita a decisão e protesta, argumentando que a sua formação preencheu todos os requisitos exigidos.
O Conselho Constitucional não devia expor o acordo até os partidos para dizer alguma coisa. Alguém antecipou fazer isso. E se for a verificar as pessoas que assistiram direito, eu também assisti. Mas, portanto, a deliberação saída das câmaras não teve sucesso. Saíram 3 candidatos. Aí, mais uma vez, mostra a fraude. As pessoas estão de 4 candidatos, que na prática está em lista colada de 3 candidatos. Então, é um assunto que não se deve comentar. O partido vai reunir, né? O partido vai reunir e depois o partido, na oportunidade, vai se pronunciar.
Ouviu Mário Albino, do partido Amuzi, um dos candidatos excluídos pelo Conselho Constitucional em Moçambique. Nenhum funcionário público recusou a regressar ao local de trabalho nas zonas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado, isso no norte de Moçambique. O secretário de Estado da província do Norte, António Supeia, desmentiu hoje a recusa de funcionários públicos afetos às zonas assoladas pelo terrorismo de regressar ao local de trabalho, tal como alegou na semana passada o administrador de Moidumbe, José Casimiro. Supeia diz que os servidores públicos estão a regressar à medida que as condições de trabalho estão a ser criadas, afirmando ainda que todos os funcionários que se refugiaram noutros distritos estão afetos e trabalham nesses locais.
Há casos em que determinadas escolas não estão abertas. O regresso destes funcionários vai depender exatamente da reposição destas escolas, têm que ser abertas. É evidente que, de uma ou de outra maneira, pode ser visto isto como alguma resistência de regresso, mas nenhum funcionário na província está numa situação em que não esteja a fazer nada. Pelo menos o que nós conhecemos, o que existe como informação, é que todos aqueles que saíram dos distritos por conta da insegurança, eles foram todos integrados e continuam a realizar as suas funções. Todos os funcionários têm mostrado disponibilidade para regressar. Todos eles. Não há casos em que há funcionários em que disseram que nós não queremos regressar.
Palavras do secretário de Estado na província de Cabo Delgado, António Supeia. 4 pessoas morreram na sequência da detonação na noite de domingo de um engenho explosivo num antigo paiol em Sofala, centro de Moçambique, de acordo com a polícia. O engenho explodiu quando jovens com idades entre 16 e 19 anos tentavam partir o objeto. Moçambique declarou-se livre de minas antipessoais em 2015, ao cabo de mais de 2 décadas de um programa de desminagem em todo o país.
DW Deutsche Welle.
Bandeiras de partidos políticos em jogos de futebol. Em Angola é algo que acontece. Um dos últimos casos polémicos foi a 6 de junho no Estádio Nacional 11 de novembro, durante um jogo de apuramento para o Mundial de 2026. Em vez de bandeiras nacionais, alguns adeptos empunhavam bandeiras do maior partido da oposição, a UNITA. Reacendeu assim no país o debate sobre o uso de propaganda política em eventos desportivos. Os detalhes com José Adalberto, a partir de Angola.
No espaço de poucos dias, houve 12 incidentes. O primeiro foi a 6 de junho. No jogo de futebol entre Angola e Eswatini, alguns adeptos exibiram a bandeira do maior partido da oposição no país, a UNITA. Adriano Abel Sapinala, secretário provincial do partido em Luanda, garante que não foi uma ação orientada.
Foi um movimento que surgiu de forma muito espontânea no estádio e, repare, eu recebi telefonemas de entidades que estavam lá no estádio porque estavam a contar que fosse alguma coisa direcionada, ou seja, que vinha da nossa orientação, mas foi um movimento que surgiu assim do estádio.
Dias depois, a 11 de junho, no jogo contra os Camarões, foi reportada nova exibição de bandeiras, tanto da UNITA como do partido no poder, o MPLA. Já houve mais consensos. Até durante o Campeonato Africano das Nações, realizado em Angola em 2010, o Movimento Nacional Espontâneo, ligado ao MPLA, foi acusado de promover a imagem do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos. As regras da FIFA, o órgão regulador do futebol mundial, são claras: política e desporto não se misturam. Face aos acontecimentos, o analista desportivo João Neto avisa que o país arrisca-se a ser sancionado. Pelo menos os partidos sabem disso, comenta Neto em declarações à DW.
Acredito que não é ignorância, porque qualquer um dos partidos políticos tem nas suas áreas de ação alguns elementos que respondem para determinadas áreas. E o desporto, de facto, não pode elevar as bandeiras de partidos políticos nenhum, não é só em Angola, em qualquer outra parte do mundo.
Recentemente, a direção do Estádio 11 de Novembro, afeta ao Ministério da Juventude e Desportos, emitiu uma nota de repúdio em que censura os cenários de propaganda extra-desporto. Em vez das bandeiras dos partidos políticos nos estádios, o que é preciso é mais investimentos no desporto, refere o comentador desportivo João Neto.
Desporto hoje, em qualquer parte do mundo, muitos políticos têm estado a se aproveitar do desporto, mas não dão aquilo que é o devido do crescimento do desporto a nível internacional. Digo isso quer na África, em qualquer outra parte do mundo.
O político da UNITA, Adriano Abel Sapinala, considera, no entanto, que é difícil separar o desporto da atividade política. Nos estádios, os adeptos agem de forma espontânea, com bandeiras e cânticos partidários. Mostram orgulhosamente as cores políticas.
As pessoas estão ali e é um palco de disputa. Muitas vezes confunde-se, diz não, é o desporto, e o desporto não tem nada a ver com política e tudo, mas em rigor, se quisermos falar com olhos de ver, claramente que o desporto é política também.
Sobre o tema, a DW tentou contactar o Comitê Provincial do MPLA em Luanda, mas não foi possível obter uma reação. DW, José Adalberto, Luanda.
Os golpes de Estado que varrem os governos eleitos em países do Sahel, como Mali, Burkina Faso e o Níger, puseram um ponto final da cooperação com a Alemanha. E nesses países cresce agora a frustração no seio da sociedade civil, que anseia por eleições livres. As organizações internacionais tentam uma aproximação, mas o trabalho conjunto parece difícil. Escuta agora um trabalho de Thomas Mosch, adaptado por Cristiano Vieira Teixeira.
Não foram golpes de Estado, foram derrubadas.
Quando Aminata Touré, uma representante da sociedade civil do Mali, usou essas palavras para descrever a situação no seu país, numa reunião com parceiros alemães em junho, foi recebida com murmúrios de espanto, e não apenas das fileiras das organizações alemãs. Os ativistas dos próprios países do Sahel foram os primeiros a protestar contra a sua análise. Rapidamente, tornou-se claro que os golpes militares que varreram governos formalmente democráticos nos países do Sahel, nomeadamente Mali, Burkina Faso e Níger, desde 2020, também abalaram a cooperação com a Alemanha. As organizações independentes de desenvolvimento e defesa dos direitos humanos também têm dificuldades em continuar a trabalhar como antes. Ulrich Thum, do Departamento África da Fundação Alemã Friedrich Ebert, em Bamako, confirma que as organizações alemãs querem manter uma presença no Sahel, no entanto, sublinha que a situação no Mali, em particular, é politicamente difícil. Todos os anos, a Fundação faz o inquérito Mali Metre sobre o ambiente no Mali.
Dort sieht man auf jeden Fall, dass einerseits eine recht hohe Unterstützung Vê-se que, por um lado, o apoio ao governo é bastante elevado. Ao mesmo tempo, estas sondagens mostram que o maior desejo é que haja a paz e a segurança no país. São, sem dúvida, duas tendências que se contradizem um pouco.
O Mali é um bom exemplo de como as percepções são diferentes, mesmo nos próprios países do Sahel. Ousmane Maigá, da Associação Juvenil para o Engajamento Cívico e a Democracia, avalia a situação no país.
Estamos a ver grandes retrocessos na democracia e na política. O facto de eleições livres e transparentes estarem a ser adiadas cada vez mais deixa muitas pessoas descontentes, especialmente nós, ativistas cívicos, ativos pela democracia.
A grande maioria dos habitantes do Sahel são jovens com menos de 35 anos. A sua frustração e falta de perspectivas caracterizam a situação em todos os países do Sahel. É também o caso do Chad, onde as controversas eleições de maio puseram fim a um período de transição de quase 3 anos após a morte súbita do presidente Idriss Deby, no poder desde 1990, com a confirmação oficial do seu filho, Mahamat Idriss Deby, como seu sucessor. Um jovem de 40 anos está agora à frente do Estado. Mas isso não altera em nada a situação desoladora dos jovens do país, lamenta a jovem ativista dos direitos das mulheres, Epiphanie Dionrang.
Há muitas restrições, sobretudo para os jovens. Há também ódio entre os grupos étnicos. Os jovens sentem-se frustrados porque nasceram e cresceram sobre o mesmo regime, sem qualquer mudança.
E como é que os parceiros alemães poderiam ajudar numa situação como essa? Todos os parceiros da rede alemã Foco Sahel concordam que é agora ainda mais importante ouvirem uns aos outros e levar a sério as necessidades de cada um. Marcel Maigá, do Comitê de Direção do Foco Sahel, sublinha.
Estas experiências, ao nível das bases, conduzem a conclusões diferentes. É o que é perfeitamente normal. Isso não torna a cooperação mais complicada. Trabalhar em conjunto significa beneficiar a população.
Trabalhar ensemble, é o benefício da população.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
O ministro das Finanças de Israel e ultradireitista e colono Bezalel Smotrich declarou hoje que a sua missão de vida é impedir a criação de um Estado palestiniano depois que o jornal The New York Times revelou uma gravação a detalhar um plano para a anexação da Cisjordânia ocupada. Smotrich foi além e detalhou que pretende usar de toda a sua autoridade para tomar a Judeia e a Cisjordânia parte integrante de Israel. O secretário-geral da NATO expressou hoje confiança de que a próxima Cimeira da Aliança Atlântica, em Washington, de 9 a 11 de julho, chegue a acordo sobre um compromisso de ajuda financeira de longo prazo para a Ucrânia. Jens Stoltenberg lembrou que algumas lacunas recentes na ajuda tiveram consequências no campo de batalha, defendendo que é preciso dar previsibilidade e responsabilidade à Ucrânia. E passamos agora ao mundo da bola. No Europeu de Futebol, que decorre já neste momento, aqui na Alemanha, estão em campo as Espanha contra a Albânia e a Itália contra a Croácia em partidas do Grupo B. Hassan Jamaldin é um apreciador de futebol que nos dá o seu prognóstico a partir de Maputo. Boa noite.
Boa noite. Na minha modesta opinião, a Espanha vai golear a Albânia. A Espanha é de longe a melhor seleção, das melhores seleções da Europa, tem excelentes jogadores. Não acredito que a Albânia consiga fazer um grande resultado. Agora, em relação à Itália e Croácia, a Croácia vai ganhar. A Croácia tem uma excelente seleção, tem excelentes jogadores.
DW, espaço do ouvinte.
Existe mesmo o risco de uma guerra civil na Guiné-Bissau, como afirma o ex-primeiro-ministro Nuno Nabiam? Esta é a nossa pergunta do dia. Já estamos a correr contra o tempo, mas dá ainda para ler algumas respostas dos nossos internautas. Baldé Bacar diz que o Nuno Nabiam está num estado de falência, por isso que ele está a incentivar a guerra, mas Deus não lhe vai ajudar. Já Rogério Quitende diz que brincadeira, hoje tens boca para criticar, e esta boca quer tudo, esqueceu de quem era o chefe do governo. Muito obrigada a todos pela participação, até à próxima.